בעזרת השם, אשר נשתרן דפתא דיקי, עמוד א', סצ'י ליניאס, ניסימה פרבאשו. אני נשאי סטודנטו, הוא אז לייס, דורדרו, כי תהיה אובליגציה ודבובה, וכן רובו. אשר נשכונסו, אז לייס כשירו עם תורו דקונסטו ג'יקיניאן זיילה. Ou seja, na hora que o ladrão tem um objeto de outra pessoa consigo, na hora que ele modifica o objeto, faz um shinui no objeto, ele está pegando para si, o objeto passa a pertencer a ele, e a dívida que ele tem com o pessoa que foi roubada se torna uma dívida monetária. Em vez de ter que devolver o próprio objeto roubado, ele vai ter que devolver o valor do objeto, uma vez que o próprio objeto ele já pegou para sua própria posse. O que isso acarreta é que se o valor do objeto depois do shinui subiu ou que o valor do objeto desceu, nos dois casos isso vai ficar às contas do ladrão, uma vez que a dívida se tornou uma dívida monetária. O que ele está devendo é, vamos supor, 120 reais, e é isso, ele está devendo 120, independentemente do valor do próprio objeto, depois do shinui ter subido e descido. Falou a Mishnah, que se ele roubou uma vaca grávida ou uma ovelha cheia de lã, e a vaca grávida dá luz, ou que ele corta a lã da ovelha, agora a própria vaca está valendo menos, que é uma vaca que está grávida, que já vai ter um filho, um bezerro, vale mais. Ele precisa pagar o valor da vaca antes do shinui. O shinui foi o fato dela ter dado a luz. Agora ele vai pagar o valor de uma vaca grávida. E ele fica com a vaca e com o bezerro. Tadrabanan. Porém, a Braita, que agora é trazida, traz três opiniões com relação a essa questão. Hagozel Rachel Vegzazá, a pessoa que rouba uma ovelha e tosca ela para avialdar, ou uma vaca e ela deu a luz. A primeira opinião diz, diz o Rebbe Meir, a primeira opinião, que ele vai ter que pagar a vaca e também o filhote que nasceu. Ou seja, o shinui, neste caso, não torna a vaca e o bezerro de posse do ladrão. Essa é a primeira opinião. A segunda opinião diz, Rebbe diz não. A própria vaca, agora, depois de dar a luz, vai voltar assim, vazia. Ou seja, sem estar grávida. Rebshimo, na terceira opinião, diz, ele vai pagar o valor da vaca. Exatamente a diferença entre essas duas opiniões, e o que exatamente elas falam, a gente vai ver na conjunção do nosso DAF. Em primeiro lugar, essa nossa primeira parte, trata da primeira opinião, a opinião de Rebbe Meir. E valeu, mas também Rebbe Meir. Perguntaram então, qual que é o motivo da opinião de Rebbe Meir? O Rebbe Meir falou que a vaca, depois de ter dado filho, o ladrão vai ter que devolver a vaca e o filhote para a pessoa que foi roubada. Porque, a princípio, foi feito aqui um shinui. Logo, o filhote deve pertencer ao ladrão. E a Gemara traz, propõe duas explicações. Mishum de Kassavar, shinui mekomomet. Por um lado, podemos explicar que o Rebbe Meir sustenta que o shinui não torna o objeto de posse do ladrão. Essa é uma explicação que ele discute com todo o conceito do shinui. O Dilma, ou talvez, be'alma shinui kone. Ve'haha aknasa odikanes le'rabana. Ou podemos explicar que geralmente o Rebbe Meir concorda com o conceito do shinui. Porém, neste caso, já que ele é um ladrão e se comportou de maneira errada, os sábios punem ele, e dizem que ele vai ter que devolver também a vaca e também o filhote, mesmo que segundo as leis do shinui, o objeto deveria pertencer a ele. Lemai nafkamina, qual que é a diferença? O que importa? Qual que é o motivo da opinião de Meir? Responde Lemai, leicha de kasha mikash. A diferença vai ser caso a vaca, em vez de subir de valor, uma vez que ela teve um filhote, em vez de valorizar o valor do objeto roubado, ele desvaloriza o objeto roubado. Se a gente vai falar que o shinui não é válido, então ele vai poder pegar o objeto desvalorizado e devolver para a pessoa que ele roubou. Uma vez que esse objeto ainda pertence à pessoa que foi roubada, ele está devolvendo o objeto dele. Já se ele concorda com o conceito do Shinui, simplesmente aqui a gente pune ele. Então caso desvalorizou, ele vai ter que pagar o valor inteiro. E agora ele vai tentar então provar qual que é a opinião do Abimei. Tashma, primeira prova. Fala uma Mishnah. Gazal behema vizkina, avadim vizkina. Um ladrão que rouba um animal, e o animal envelhece e se torna inútil. Ou que ele rouba um escravo, e o escravo envelhece. Meshalem keshata gzela. A primeira opinião diz que ele vai ter que pagar o valor do que ele roubou, o valor original, antes de desvalorizar. Antes de desvalorizar. Rebbe Meir Omer. Já o Rebbe discute e diz, Be'avadim, Omer, Rechel Harfaneca. O que foi dito com relação aos escravos, está errado. Com relação a um escravo, ele sim vai poder falar que mesmo que ele está desvalorizado, ele está dando um escravo na mão do outro. Deduzimos aqui que o Rebbe só discute com relação ao escravo. Veio o Be'ma, mas já tem que dizer lá. Porém, com relação ao animal que ficou velho e desvalorizou, ele vai ter que pagar o valor original do animal roubado. Veja que data savar, Reb Meir, Shinui Bimkom Omer, afirma Reb Anami. Isso é uma prova que o Reb Meir concorda com o conceito do Shinui. E por isso ele diz que já que foi feito um Shinui, o animal modificou, foi modificado, ele se torna na posse do ladrão, ele vai ter que pagar o valor original. Por isso o Reb Meir não discute com a lei de declaração à vaca. Era o Shonak, a savar Reb Meir, Shinui, Conel, Vaca, Knessa ou de Kakanis. Então podemos deduzir se o Reb Meir concorda com o conceito do Shinui. O motivo que no caso da vaca que teve um filhote, que a gente diz que o ladrão vai ter que devolver também a vaca e também o filhote, é porque neste caso específico os sábios puniram. Amrei, responderam os sábios do Bedro Drash, não. Isso não é uma prova suficiente, porque podemos explicar as palavras do Reb Meir da seguinte maneira. Reb Meir de Vrehem de Rabanar Kamar. Leu. Dedidi Shinui no Kone, Veafiru Bemanami. Era le disco di ambito Shinui Kone, Odolomia Adverado de Kmekar Kedami, Vekai Kiranizelet. Ou seja, o Reb Meir vem dizer o seguinte: eu digo, talvez podemos explicar as palavras do Reb Meir, que ele diz que o Shinui não tem nenhuma validade e o objeto não passa a pertencer ao ladrão. Logo, tanto o escravo quanto a vaca, mesmo desvalorizados, podem serem devolucionados. Porém, fala o Reb Meir para os outros sábios, vocês que discordam comigo e sustentam que o Shinui sim tem uma validade, sim torna objeto da posse do ladrão, isso é válido somente com relação ao animal, mas com relação a um escravo também vocês vão concordar que já como escravo ele é comparado a um terreno, e assim como a lei diz que um terreno não pode ser roubado e sempre continua pertencendo ao dono original, o mesmo se aplica também ao escravo. Então o fato que Reb Meir está falando que o escravo, mesmo que desvalorizado, pode ser devolucionado, não quer dizer que ele diz que a vaca desvalorizada não pode ser devolucionada por causa do Shinui. Não. O Reb Meir próprio sustenta que também a vaca desvalorizada pode ser devolvida. Simplesmente ele está falando, Reb Meir, que os sábios que discordam dele e sim sustentam o conceito do Shinui devem concordar que no caso do escravo, já que é comparado a um terreno que não pode mudar de posse, ele pode ser devolvido, mesmo valorizado. Essa é a opinião de Reb Meir. Enquanto os outros sábios respondem para o Reb Meir, eles dizem que o escravo é diferente de um terreno não sai da posse do dono original, mas o escravo sim sai da posse do dono original. Então não conseguimos fazer uma prova, qual que é a opinião de Reb Meir. Tashma, agora traz mais uma tentativa para provar a opinião de Reb Meir. Uma pessoa pega uma quantidade de lã, entrega para uma pessoa que trabalha com a lã e fala, me pinta isso, por favor, de vermelho. E outro vai e pinta de preto. Ou que o patrão, o dono, pediu para pintar de preto e o outro pintou de vermelho. Reb Meir Omer, notelo de meitzimro. Fala Reb Meir, é como se fosse que ele roubou, mesmo que fez isso sem querer, ele vai ter que pagar o valor da lã. Ele roubou a lã, porque ele pintou de outra cor, ele vai ter que pagar para o outro o valor da lã. Deduzimos aqui, deduzimos aqui que ele vai ter que pagar somente o valor da lã. Mas agora a lã vale mais, porque uma lã vermelha, mesmo que não é o que o dono queria, mas tem pessoas que estão prontas a pagar mais para uma lã já tingida. Vemos que ele vai ter que pagar somente o valor da lã e não o valor da lã tingida. Porém, se te fala Gmará, que se o Rebbeinu sustentasse que não existe o conceito de Shinui, então a própria lã tingida continua a pertencer ao dono original. Então, ele deveria devolver toda a lã tingida, que vale mais. Enquanto a Gmará fala que não, que ele vai devolver somente o valor da lã. Ele achou que essa vara Meir Shinui Kone. Podemos dizer que a opinião de Meir é que sim, temos o conceito do Shinui. Na hora que ele mudou a lã, fez um Shinui, a lã passou a pertencer a ele. E logo ele vai pagar somente o valor da lã. E não vai ter que devolver a própria lã, porque a própria lã passa a pertencer do trabalhador. E então podemos deduzir que a lei dita pelo Reb Meir, que o ladrão da vaca que deu a luz vai ter que pagar também a vaca e também o filhote, isso aqui é uma punição específica dos saibos neste caso. Ele não discute com o conceito de Shinui. Fala com Marash Lamina. Realmente, isso é uma boa prova. Então, o Reb Meir, a primeira das três opiniões que vimos, concorda que existe o conceito de Shinui. E quando é feito um shinui no objeto, ele passa a pertencer ao ladrão. E o fato que ele falou que vai ter que ser devolvida a vaca como bezerro, se trata de uma punição específica dos sábios. E que de Amrei, existe uma outra versão com relação ao debate sobre a opinião de Rabi Meir. Ha loi baila, mid'af ichraf vetani. Fala a segunda versão que a gente sempre soube que o Reb Meir concorda com o conceito de Shinui. E a prova para isso é que o Rav, ele muda a versão da Mishnah que vimos acima. O Rav, a versão do Rav é o seguinte: para a esquina, vai em esquina, se o ladrão roubou uma vaca ou um escravo que envelheceram e desvalorizaram, mexerão que já deve ser lá de Reb Meir. O Reb Meir diz que já foi feito um Shinui. Isso passa ao ladrão, ele vai pagar o valor original. Já os sábios, os outros sábios, discutem com relação ao escravo. Vemos claramente que, segundo a opinião de Rabi Meir, segundo essa versão, uma prova clara que existe o conceito de Shinui. E por isso, tanto uma vaga quanto o escravo que foram desvalorizados, o ladrão vai pagar o valor original. Então, não tínhamos dúvida que esta é a opinião de Rabi Meir. A dúvida, então, sobre a opinião de Reb Meir era outra. A gente sempre soube, segundo essa segunda versão, que o Reb Meir sustenta o conceito do Shinui. E a dúvida era outra. Kika canis bemezida vale bexogueg lo canis, odinofilo bexogueg nami canis. Tudo bem, o Reb Meir sustenta o conceito do Shinui. E que se foi feito uma mudança no objeto roubado, ele passa ao ladrão e o ladrão vai pagar uma dívida monetária. E o Reb Meir, que veio e disse, no caso da vaca que deu à luz, que o ladrão vai ter que pagar a vaca e o bezerro, é uma punição que os sábios fizeram, que quando ele roubou uma coisa, uma vaca, ela deu à luz, mesmo que foi feito um shinui, mesmo assim, ele tem que devolver também a vaca e também o bezerro. É uma punição específica. Será, a dúvida é, que o Reb Meir pune o ladrão somente se ele fez isso propositalmente? Ou será que mesmo se ele acabou roubando sem querer, como a gente vai ver, mesmo assim ele também é punido? Por exemplo, uma pessoa que compra de um ladrão, ele achava que ele está comprando do verdadeiro proprietário. Ele não sabia que ele está roubando. Uma pessoa dessa que comprou uma vaca e a vaca teve um filhote, será que este vai ter que pagar também a vaca e também o filhote? Ou será que não? Tudo que ele falou que a gente pune é uma pessoa que roubou propositalmente. Já este que roubou sem querer, talvez não vai ser punido. Então, todo o primeiro debate era, será que o Rabi concorda com o conceito do Shinui? E concluímos que sim. A segunda versão diz que não. É óbvio que o Rabi concorda com o conceito do Shinui. A questão agora é, o Reb Meir falou que a gente pune um ladrão que roubou uma vaca e ela teve um filhote. Será que a gente vai punir também quando foi um roubo não proposital? Tashma, agora vai trazer uma prova um pouquinho complexa. Então vamos lá. Hamisha govin manem churari. Geralmente, uma pessoa que tem uma certa dívida para uma outra pessoa, E ele tem certos campos, certos bens. Estas terras estão subcomprometidas para... subcompromissadas para a dívida. Então, qual o sentido disso? O sentido é o seguinte, que se eu peguei um empréstimo, por exemplo, de fulano, eu tinha 10 campos. Agora, um dos meus campos, ou todos os meus campos, eu vendi para uma outra pessoa. Já que na hora que eu emprestei, que eu peguei um empréstimo, os campos eram meus, os campos estão subcompromissados para a dívida, shiabud, o que acarreta que, mesmo depois que eu vendi eles para um terceiro, se eu não tenho dinheiro para pagar a minha dívida, o dono da dívida, a pessoa que está cobrando de mim o dinheiro, vai falar, olha, se não tem dinheiro, eu vou pegar as suas terras. E mesmo que eu já vendi a terra para uma outra pessoa, ele vai poder tirar a terra do comprador e pegar para ele, uma vez que as terras já estão compromissadas para a dívida dele antes da venda. E depois, é lógico que a pessoa que ficou sem o campo vai vir cobrar de mim o dinheiro de volta. Ele me pagou pelo campo, vou ter que pagar de volta. Esse é o conceito de shiabud. Agora, fala a Braita que existem 5 coisas que saem desta regra. Ou seja, govinim lo mechurarim, só podem cobrar os campos que não foram vendidos para um terceiro. Vê-lo é, perot veshvach perot, as frutas ou o lucro das frutas do campo, והמקבל עליו לזון בן אשתו ובת אשתו, ou uma pessoa que casa com uma mulher e a mulher já tem um filho ou uma filha de um outro casamento, e ele se compromete para esta nova esposa que ele vai sustentar os filhos dela. Ele só precisa sustentar os filhos dela dos bens que não foram vendidos. Porém, se agora ele não tem mais dinheiro para pagar o sustento deles, e ele vendeu campos para outras pessoas, ele não vai, esses meninos, essa mãe, não vai poder pegar dos campos que foram vendidos. Ou se a pessoa pegou um empréstimo, mas ele não escreveu no contrato que ele está fazendo o shiabud, ou seja, que ele está subcomprometendo os seus campos. Ou uma pessoa que faz uma ketuvah para sua esposa, como todo marido deve se comprometer para sua esposa, ele não escreveu na ketuvah que realmente ele está subcompromissando os seus campos para essa dívida. Analisa agora. Manchmat lei de amar a chariut lav tot soferu Rebbe Meir. Vemos nessa Mishnah que o autor dessa Mishnah sustenta que se no próprio contrato não foi escrito claramente que os campos e as terras estão sendo subcompromissadas para esta dívida, então o cobrador não vai poder tirar essas terras da pessoa que comprou, do terceiro. Porque a Mishnah falou que se temos uma dívida no qual não foi citada que ele está compromissando as terras, não foi feito a shiabud, então a pessoa que vai cobrar não vai poder pegar das terras que foram vendidas. O autor dessa Mishnah, obviamente, é o Rebbe Meir, porque o Rebbe Meir é aquele que sustenta que a gente não fala... Tem os outros sábios que sustentam que mesmo que não foi escrito, a gente diz que deve ser um erro, deve ser um engano. Ele quis escrever, esqueceram de escrever isso, porque todo mundo só dá empréstimos quando a pessoa subcompromete as terras. Por exemplo, sustenta que não. Que mesmo que não foi, se não foi escrito, diz o Rabbi Meir, isso é sinal que não foi feito a Shiabud. Então o autor das Mishnah com certeza é o Rabbi Meir. Vekatane, perot o shachperot. E os dois primeiros itens citados na nossa Mishnah, é as frutas ou o lucro das frutas? O que quer dizer o lucro das frutas? Shotbrach Echidam explica a Gemara que Gonche Gazal Sadem Haverou uma Kraleacher. Se trata de um ladrão que roubou um campo de uma pessoa e vende esse campo para um terceiro. Vende Bichá e esse terceiro trabalhou na terra de modo que a terra valorizou muito. Verei Hiotzet Mitachetado. E aí depois descobre-se que foi um roubo. A gente tira a terra deste terceiro e devolve para o proprietário. Kshu Gové, agora vem o dono original da terra e pega a terra. Gové taqueret mechassim shabadim, betashvach mechassim lechorim. O proprietário original pegou a terra. A pessoa ficou sem terra na mão. Ele pagou por esse campo. Não só que ele pagou para o próprio campo, ele também investiu no campo, para o campo valorizar. Então, o que ele pagou no próprio campo, ele vai poder cobrar do vendedor ladrão, do vendedor falso, e também para poder cobrar o que ele investiu, o que ele valorizou o campo. Fala, então, a Mishnah, que o pagamento pelo próprio campo ele vai poder cobrar do ladrão, mesmo de campos que ele vendeu para uma outra pessoa. Porque também esses campos estão subcompromissados para isto. Porém, todo investimento e a valorização que ele fez no campo, ele só vai poder cobrar dos bens que não foram vendidos para outros. Essa é a explicação da nossa Mishnah. De Atabal Árabe, Shakarar Veshifre. Vemos, de qualquer maneira, que o dono original do campo, o verdadeiro proprietário, vai para essa terceira pessoa que comprou do ladrão e tira dele o campo e tira também o campo valorizado. E agora analisa a Agmará, segundo as leis que conhecemos, uma pessoa que causa que o campo do outro valorizou, ele tem direito de cobrar por isso. Agora, a gente vê que o verdadeiro proprietário cobrou o campo do terceiro, tirou o campo dele e também o que foi valorizado e não pagou nada por isso. A princípio, isso é uma prova que existe aqui uma... A gente pune essa pessoa, já que ele foi, afinal de contas, um ladrão, mesmo que ele fez isso sem querer, porque a princípio se trata sobre uma maharet, uma pessoa que não conhece as leis. E ele achava que mesmo que esse campo foi roubado, já que eu estou comprando esse campo de um ladrão, o ladrão fica devendo dinheiro para quem ele roubou, e o campo agora pertence ao ladrão, foi feito o shinui, e eu posso pegar esse campo para mim. Ele não sabia, foi um roubo não proposital, ele achava que isso era permitido, por isso ele valorizou. E a gente vê que a gente pune ele. Mesmo que, segundo as leis, ele poderia cobrar o dinheiro que foi valorizado do dono do campo, neste caso, já que se trata de um roubo, ele foi punido, mesmo que se trata sem querer. Ou seja, a gente levantou a questão, será que o Rebbe Meir pune o ladrão também quando ele fez isso não propositalmente? A princípio é uma prova que sim, o Rebbe Meir pune também neste caso. Responde a Gmar, não. Isso não é uma prova. Não. Se trata de um comprador Tantraham que conhece as leis e ele sabe, na verdade, que ele está fazendo uma coisa errada. Porque um campo não sai da posse do dono original, ele sabe que se trata de um roubo, e por isso que a gente pune ele. E a gente tira dele também o campo, também o que o campo foi valorizado, ele não ganha nada por isso. Neste caso, realmente o Rebbe Meir puniu ele. Então, a questão volta. O Rebbe Meir sustenta o conceito do shinui. E o Rebbe Meir também sustenta que caso o ladrão roubou a vaca e ela deu à luz, a gente pune ele de maneira que ele vai ter que devolver também a vaca e também o bezerro. A questão é, uma pessoa que roubou sem querer, será que também nesse caso ele é punido ou não? A Gemara traz uma prova final para isso. Tashma, litzvo adom, litzvo shachor, shachor, litzvo adom. Vimos a Mishnah que disse que se uma pessoa deu a lã para um profissional tingir de vermelho e ele tingiu de preto, ou que deu para ele tingir de preto e ele tingiu de vermelho, Rebeiro mesmo, até no meio de cimbró. O Rebeiro diz que isso é como se fosse um roubo, e ele vai ter que pagar, ele pegou para si a lã, ele vai ter que pagar o valor da lã para a pessoa que ele entregou. Traduzimos daqui, Dmei Tzimroi, Dmei Tzimro Veshifro, Lo, vemos que o Rebeir concorda com o conceito do Shinui, e então a lã se tornou do pintor, ele vai ter que pagar a própria lã para o outro, mas não vai ter que pagar a lã valorizada, ou seja, agora a lã vale mais, que agora já está vermelha, foi tingida. Ele não vai ter que pagar essa valorização a mais. Vista que a data que me choguei aqui na minha carne, se demais, mente se mover, se ficou, vai elemento valer. Ele achou minar, me disse que a carne me choveu, não carne, chamina. Conclui a Gumará, temos uma prova clara. Se a gente vai falar que o Rebbeir pune o ladrão, mesmo que ele fez isso sem querer, e diz que ele vai ter que pagar também um filhote, também nesse caso, a lã, quando ela foi tingida, ela tem um valor a mais. Se a gente vai punir essa pessoa que tingiu foi sem querer. Porque a pessoa que tingiu de vermelho ou de preto não tinha nenhum interesse nisso. Deve ser que ele achou que tanto faz para o dono da lã com qual cor ele vai tingir. E ele fez isso sem querer. E a gente vê, que, segundo o que você está dizendo, que ele pune nesse caso, deveríamos punir ele, de maneira que ele vai ter que pagar também o valor da lã, e também o valor de uma lã tingida, que vale mais. O fato de, nesse caso, ele não precisa pagar, é uma prova que mesmo o Reb Meir que sustenta que a gente pune o ladrão, e que tem que pagar também a vaca e também o bezerro, isso se trata de uma pessoa que roubou propositalmente. Já esse pintor que roubou sem querer, porque ele achava que o dono da lã tanto faz para ele a cor, já que ele fez sem querer, ele precisa pagar somente o valor da lã e não precisa pagar o valor a mais, a taxa adicional que agora tem. Vamos tratar agora das outras duas opiniões que vimos na nossa braita. O Rebuda diz que a vaca que foi roubada grávida e deu à luz, o ladrão vai pagar a vaca agora, depois de dar à luz, o bezerro é do ladrão, ele vai dar a vaca vazia e vai ter que completar o valor da vaca, porque roubou uma vaca grávida que vale mais. Já o Reb Shimon veio e disse uma frase: não, ele vai ter que pagar o valor da vaca em dinheiro. Mas Benai, qual que é a diferença entre essas duas opiniões? Amrav Zvid. Diz o Rav Zvi da primeira explicação, a questão entre eles é qual que é a lei de quando tem aqui uma valorização que está ainda sobre o corpo da vaca. Rebuda sustenta que somente porque a vaca deu à luz e o bezerro já agora está separado do corpo da vaca, por isso o bezerro fica com o ladrão. Porém, se ela engravidou e o bezerro está no corpo da vaca, mesmo que é um valor a mais sobre a vaca que foi roubada, isso volta para o dono original. Já Reb Shimon fala que não, uma vez isso também é considerado um shinui, logo, esse valor a mais já pertence ao ladrão. Essa é a primeira explicação. Rav Papa, já Rav Papa explica a discussão entre Reb Yehuda e Reb Shimon de uma outra maneira. Todos concordam que enquanto o bezerro está na vaca, isso pertence ao ladrão. A discussão é: será que isso que valorizou a mais, que a gente falou que vai para o ladrão, vai por inteiro para o ladrão ou somente uma porcentagem vai para o ladrão? Rebuda sustenta que tudo vai para o ladrão, uma vez que isso é um shinui e tudo isso pertence ao ladrão. Reb Shimon Tzavar na Mechza Shushiruvia, o deixar aquele gazdan. Já o Reb Shimon sustenta que não, que já que, afinal de contas, esse valor a mais cresceu no corpo da vaca que pertence à pessoa que foi roubada, então uma porcentagem vai para o ladrão, uma porcentagem vai para o dono da vaca. Então temos duas explicações. A primeira explicação de Reb Zvi diz que eles discutem como é que fica a lei sobre o bezerro quando ele está ainda na barriga da vaca. E a segunda explicação diz que não, que lógico que o bezerro que está na barriga da vaca vai para o ladrão, a questão é se vai por inteiro ou vai somente uma porcentagem. Tanai, a Gemara traz uma prova para uma das duas explicações. Fala a Mishnah, gazal para vintabai tzlovel dar achel vintanai tzlov gazazá. Falou a nossa Mishnah que se um ladrão rouba uma vaca, ela engravida depois do roubo e dá à luz, mexerão que já está dizendo, ele paga a vaca na situação que ela estava antes de ser, na hora que ela foi roubada. Ou seja, uma vaca não grávida. Deduzimos daqui que somente se a vaca engravidou e deu à luz, que ele paga a vaca na situação que ela estava. Mas se ela engravidou e não deu à luz, a princípio a Mishnah diz que ele vai ter que pagar a vaca grávida. Então agora fala com a Bishla, Mara Rav Zvid. A princípio isso dá para entender a segunda opinião de Rav Zvid. Porque Rav Zvid falou de amar shvach shal gebe gzerad e nigzar haven de Rebiuda. Rav Zvid falou que a opinião de Rebiuda é que se o bezerro está na barriga da vaca, então isso vai para o dono da vaca. Haman de Rebiuda, então nossa Mishnah vai conforme a opinião de Rebiuda. Ele é Rav Papa, porém conforme a opinião de Rav Papa, de amar gazlan de gazlan haven, o Rav Papa falou que todos concordam que o bezerro quando está na barriga da vaca vai para o ladrão, por inteiro, ou porcentagem, mas vai para o ladrão. Haman, Reb Shimon, então a nossa Mishnah não combina com nenhuma das duas opiniões. Porque a nossa Mishnah diz que quando, quando o bezerro está na barriga da vaca, isso vai para o dono da vaca. Enquanto eles dizem que não, que vai para o ladrão. Haman, Rav Papa, fala Rav Papa, isso não é uma pergunta. O Adina Firoel Danami, Bishad Gzeral de Mishalem. Na verdade, O que você deduziu, que se a vaca não deu à luz, ele vai ter que pagar a vaca grávida para o dono da vaca? Não. Também nesse caso, ele só vai ter que pagar o valor de uma vaca não grávida. E a vaca fica com ele. Verrade, Katani, Yaldá, Aydana, Sifrei, Shaldá, Nasif, Seifana, Yaldá. E o motivo que aqui a Mishnah usa essa linguagem, que ela deu à luz, é porque já que no começo da Mishnah ele estava tratando de uma vaca que deu à luz, que ele roubou o grávida e deu à luz, também aqui a gente trata de uma vaca que engravidou com ele e deu à luz. Mas de qualquer maneira, o fato que ela engravidou, diz o Rav Papa, já é o bastante para ser um shinui, e ele não precisa pagar tudo para o dono da vaca. Tá na que bater o Rav Papa. Agora traz agora uma prova para o Rav Papa. A Mabraita diz claramente que a opinião de Reb Shimon é que uma vaca que está grávida vai para o ladrão em certa porcentagem. Ou seja, todos concordam que uma vaca grávida vai para o ladrão, uma vez que já é um shinui. A questão é se vai 100% para o ladrão ou somente uma porcentagem vai para o ladrão. Amar Rav Ash. Fala Rav Ash que a Viram Beirav Kahana e Bailan. Quando ele estava no Beit HaMidrash de Rav Kahana, foi levantada a seguinte questão. Reb Shimon de Amar Lemetzot Shurvia Odeshaki Gazlan, que Misalkin Alei Bedami, Misalkin Alei Odima Bibisa Shako. Ou seja, a gente viu então que o Reb Shimon sustenta que um ladrão que roubou um certo uma vaca ou outra coisa e depois esse objeto valoriza enquanto o valor ainda está no próprio objeto. Por exemplo, a vaca que engravidou e está na própria barriga da vaca. Então ele tem que dar isso, esse valor, para o ladrão, porque o ladrão recebe isso. Será que o ladrão, já que foi feito de uma certa maneira um shinui, o ladrão ele tem porcentagem no corpo da própria vaca, ou será que não? A gente pode dar o valor para ele e pronto. O Pastina e a Gemara trouxe, no Beit HaMidrash responderam, e trouxeram uma prova. Me'ad Rav Nachman, falou Rav Nachman, Amar Shmuel Amar Shmuel, Shlosha Shamilem Ashvach, Manimotam Edamim. Existem três casos que a gente faz uma avaliação e paga o valor. Quais são os casos? Veja bem. Bechor Lepashut, quando tem uma herança de uma pessoa que faleceu, como nós sabemos, segundo a lei da Torá, o primeiro filho, ele recebe o dobro na herança do que os outros homens, os outros filhos. Agora, tudo que ele recebe o dobro é sobre o próprio campo. Porém, se o campo já deu frutos depois da morte do pai, sobre esses frutos ele divide igualmente, por igual com todos os filhos. Então agora ele está pegando um certo campo, porém no campo tem frutas que já nasceram. Essas frutas ele tem que devolver para os outros irmãos, porque ele pegou o dobro de terra, ele pegou o dobro também das frutas. Ele tem que devolver uma parte das frutas para ficar uma devolução igual, uma distribuição igual para todos os irmãos. Neste caso, fala a Mishnah, a gente avalia qual que é o valor e ele pode pagar em dinheiro. Ou seja, os outros não têm direito na própria terra. Mesmo que eles tenham direito nas frutas, a gente fala, a gente paga o valor das frutas para eles e eles não têm direito na própria terra. O Balchov Lalokeach, ou também, como vimos, quando uma pessoa pega uma dívida de uma pessoa e não tem dinheiro para pagar, o credor vai pegar as terras que foram vendidas para outros. Agora, a pessoa que pegou o empréstimo vai ter que pagar para esse outro, porque ele vendeu a terra e agora a terra foi embora, vai ter que pagar por isso. Então também nesse caso, quando a gente diz que ele tem que pagar as frutas, a gente diz que ele não tem direito na própria terra. O Balchov la yetomim. E assim também uma pessoa que pega uma terra de um falecido por uma dívida que o falecido pegou, e sobre essa terra existem frutas, e essas frutas pertencem aos órfãos, aos herdadores deste falecido. Neste caso, os órfãos não vão poder falar que eles têm porcentagem na terra, e sim, a pessoa que pegou a terra vai poder pagar para eles em dinheiro. Vemos, de todos esses casos, que sempre quando tem uma pessoa que tem posse nas frutas, e ele não pode falar, olha, eu tenho porcentagem na sua terra, no terreno. Ele simplesmente pode cobrar o valor da porcentagem dele. O mesmo também, com a questão levantada, um ladrão que roubou uma vaca, que segundo a opinião, que a gente viu que segundo a opinião de Rav Papa, se a vaca é engravida, já que isso é considerado um shinui, o ladrão vai ter que pagar a própria vaca assim como ele roubou, e o valor a mais, que valorizou a vaca, agora que ela está grávida, vai para o ladrão. Agora, ele não vai poder falar que ele tem porcentagem na própria vaca, que agora são sócios, que ele não vai falar que ele tem porcentagem na própria vaca, simplesmente, já que agora ele está devolvendo uma vaca grávida que vale mais, o dono da vaca vai pagar para ele em dinheiro o valor a mais que ele trouxe sobre a vaca e pronto, ele não vai poder falar que ele tem porcentagem no corpo da própria vaca. Amale Ravina Bravashi perguntou agora Ravina Bravashi, Miamar Shmuel Bar Chovr Lokeach Yaiv Lei Shvach. Vimos com relação ao segundo exemplo trazido aqui em nossa Mishnah, desses três exemplos, o segundo exemplo dizia o seguinte, que quando uma pessoa pega um empréstimo e não tem dinheiro para pagar, então o cobrador vai pagar, vai cobrar a dívida dos campos vendidos para outras pessoas. Agora, na hora que ele vai pegar o campo, ele encontra um campo cultivado, que foi valorizado, foi investido e agora está valorizado. Falou a Mishnah que ele vai cobrar o campo com as frutas e dá o dinheiro do que o outro investiu, ele vai pagar para o outro. Será que realmente um cobrador de uma dívida, quando ele pega um campo do devedor que foi vendido, e sobre esse campo tem frutas, será que ele tem que pagar essas frutas para o comprador? Ve'amar Shmuel, olha só o que disse Shmuel, Barchov Goveta Shvach. Quando esse cobrador vem cobrar o campo, ele cobra também o que o campo foi valorizado. Uma contradição cara às palavras de Shmuel. Novamente, a contradição é o seguinte. Fulano pegou o dinheiro emprestado do seu amigo. Chegou a hora de pagar, o fulano não tem dinheiro para pagar. Vem o amigo e fala, olha, você não tem dinheiro para pagar? Você ontem vendeu o campo para o Yosef, eu vou ir lá cobrar esse campo. Ele vai lá cobrar o campo. E agora o Yosef já investiu no campo e tem frutos. Uma vez falou o Shmuel que o amigo vai cobrar o campo e vai ter que pagar os frutos que o outro cultivou, vai ter que pagar para o Yosef. Já outra vez o Shmuel falou que não, que ele cobra o campo com os frutos e não precisa devolver nada. Uma contradição. Amarei Lokash respondeu, o Ravashi não. A resposta é muito clara. Kan Meshvach HaMagel HaKtefayim e Kan Meshvach Shem HaMagel HaKtefayim. Se a gente está tratando sobre frutas que já está na hora de colher elas, elas já pertencem à pessoa que investiu, e por isso, se a pessoa cobra o campo, ele vai ter que pagar. Já se a gente está falando de frutas que ainda estão verdes, não está na hora de colher elas, então ele não tem que pagar os frutos. Amarei perguntou outro, Vem assim no Rolhom e Kamag, Shmuel Afiru Shvach HaMagel HaKtefayim. O costume não é assim, nós sabemos que no tribunal de Shmuel muitas vezes tem casos como esse, e o Shmuel diz que não, que o cobrador cobra o campo junto com as frutas, mesmo que estão frutas prontas para ser colhidas, e ele não precisa pagar nada. Então como é que ele vai explicar os dois ensinamentos de Shmuel? Amarei Lokash, então ele fala uma outra resposta. Resposta muito simples. O amigo vem cobrar uma dívida. Se o valor da dívida é o valor do campo, e ainda a dívida é maior, de maneira que o valor da dívida engloba o valor do campo e também o valor das frutas que foram cultivadas. Neste caso, ele pode cobrar o campo e as frutas pela dívida. Já se o valor da dívida é somente o valor do campo, e as frutas já são acima do valor da dívida, então não tem como o cobrador, o amigo, cobrar este campo, porque ele está com frutas que é mais do que ele deve receber. Neste caso, ele pega o campo e tem que pagar as frutas que ele pegou a mais. Amarlei respondeu outro, esta é uma boa resposta, porém, existe uma discussão que fala o seguinte, quando esse cobrador, este amigo, vem cobrar a dívida do comprador, do Yosef, será que o Yosef pode falar o seguinte, olha, eu, em vez de te dar o campo, que está subcompromissado para você, eu vou te dar dinheiro do meu bolso para você não tirar esse campo de mim. E depois ele vai cobrar esse dinheiro do vendedor. Será que ele pode fazer isso ou não? Existe uma discussão. Fala, Gmará, que segundo a opinião que diz que ele não pode fazer isso, então está claro. Porém, segundo a opinião que diz que ele pode tirar dinheiro dele e ficar com a terra, então ele pode falar o seguinte, argumentar da seguinte maneira, olha, você está pegando o meu campo e está pegando dinheiro meu a mais, que é todas as frutas que eu investi nesse campo, todo o valor a mais do que o campo valorizou pertence a mim. Então por que a gente falou que o cobrador pega todo o campo para si e ele somente paga o valor das frutas? Segundo esta opinião, ele pode falar, olha, eu estou te dando dinheiro, eu quero uma porção na terra, eu quero um pedaço de terreno. Eu não quero receber o pagamento pelas minhas frutas, eu quero um pedaço do terreno. Segundo essa opinião, porque ele não pode falar isso? A Marlene respondeu o Ravashi, a Hamaskin, que quando deixava ele na puta, que da Marlene, ele rapirou no nome Zé. Segundo o Ravashi, esse caso é um caso específico, que o primeiro, a pessoa que pegou o empréstimo, que vendeu o campo, ele subcompromissou essa terra de maneira específica. Ele não falou, olha, todas as terras que eu tenho estão subcompromissadas para o empréstimo. Não. Ele falou, olha, esse empréstimo você vai cobrar desta terra específica. Já que ele especificou a terra, e agora, na hora de cobrar, ele não tem dinheiro para pagar, e essa terra agora está vendida na mão de uma outra pessoa, neste caso, todas as opiniões concordam que o comprador não vai poder falar, olha, vou te dar do meu bolso dinheiro e a terra vai ficar comigo. Não, todos concordam que já que ele especificou a terra, o cobrador vai poder pegar essa terra. Por isso a gente falou que se o valor da dívida é equivalente ao valor da terra junto com as frutas que valorizaram a mais, então ele cobra tudo. Porém, se o valor da dívida é somente o valor do campo, ele cobra o campo juntamente com as frutas e ele vai pagar o dinheiro a mais que veio com o campo das frutas para o comprador. Porém, o comprador não vai poder falar, exigir um pedaço do terreno. Contudo, até o próximo.